Pois muito bem! Bem-vindos ao podcast Café Comigo, seu ponto de encontro para falar sobre educação, tecnologia e empreendedorismo. Bom, gente, vocês já sabem que o episódio de hoje, ele é diferente. É um episódio que traz como convidada ela, Monique Fernandes. E hoje começa o Fala, Monique. Fala, Monique!
Obrigada, Dani. Obrigada pela introdução. Se você não acompanhou o último episódio, eu estava no último episódio dando um gostinho do que a gente vai falar aqui. E a Dani me convidou para a gente falar sobre alguns pontos bem sensíveis no mercado, no ecossistema de startups. Então, se você está interessado em ter uma startup, em começar a empreender, fica ligado que a gente vai falar muita coisa que não te contam. Hoje, nós vamos começar falando sobre um texto que eu escrevi, que foi por causa desse texto que Dani me chamou para cá. Falou, não, Monique, vem cá dividir isso tudo que você viveu com a minha audiência. Eu falei, claro, vamos lá dividir. E o texto é Por que eu me afastei do ecossistema de startups? Esse é o título do texto. Então, gente, eu sou a Monique Fernandes e eu estou aqui para contar para vocês o porquê eu me afastei do ecossistema de startups. E tem uma lista que é bem, digamos, extensa. Acho que mais extensa do que nós gostaríamos que fosse, de motivos pelos quais eu me afastei do ecossistema de startups. E aí, eu quero falar para vocês sobre machismo no ecossistema. Sim. Existe machismo, como existe na nossa sociedade, e no ecossistema de startups não poderia ser diferente. Por quê? Porque nós temos um ambiente ainda, infelizmente, majoritariamente masculino, formado por homens, brancos, héteros, cisgêneros, enfim. Então vocês já imaginam como funciona isso na prática. Num ambiente recheado de homens, com essas características todas, e com poucas mulheres, porque sim, ainda somos poucas no ecossistema, a gente imagina que a gente vai, o que a gente vai se deparar, o que a gente vai encontrar. Infelizmente, nós temos muitos casos de assédio relatados, seja de investidor, investidor assediando a empreendedora, seja empreendedor, CEO lá de startups, assediando estagiária. Infelizmente, gente, isso é a coisa mais comum. E quando eu escrevi o meu texto explicando os motivos pelos quais eu me afastei do ecossistema de startups, eu sabia de um caso de estupro. Infelizmente, aconteceu, a gente não gostaria disso, não é uma história bonita de se contar, mas eu sabia de um caso de estupro que veio à tona em 2016. Depois que eu escrevi e eu publiquei meu texto, infelizmente, eu soube de mais três. E provavelmente devem ter mais alguns por aí escondidos porque as vítimas não se sentem à vontade para expor. E eu super entendo, porque é uma questão muito delicada e a gente sabe o que acontece com quem expõe, com quem denuncia. E esse primeiro caso que eu soube que ele veio à tona em 2016, mas ele não aconteceu em 2016, a vítima, por denunciar, foi punida, porque, infelizmente, as portas do ecossistema se fecharam para ela. Como eu disse, machismo no ecossistema. Que legal. Não é legal. Ela foi afastada do ecossistema, ela foi obrigada a sair porque as portas se fecharam. Infelizmente, o cidadão que cometeu esse crime, porque é um crime, ele continua aí. Ele continua ganhando dinheiro dele. Ele continua viajando o país, dando palestras. E você provavelmente já deve ter assistido alguma palestra dele. É um assunto delicado, é um assunto sensível. Mas precisamos falar, precisamos expor essas feridas para que cada vez mais a gente consiga melhorar e o ambiente seja um ambiente menos tóxico para nós mulheres, e a gente consiga o nosso espaço, que é sempre a base de muita luta. Bom, seguindo nessa linha, que é um ambiente de homens héteros, cis, de classe média alta, nós precisamos falar dos investidores. Tem muito pseudo-investidor no ecossistema de startups. Sim, tem pseudo-investidor. Vocês já ouviram falar de investidor pobre? Sério, por incrível que pareça, tem investidor pobre. O que é um investidor pobre? É o cara que diz que ele tem dinheiro, que ele é investidor, ele vai em tudo quanto é evento, escuta pitch, mas você não vê ele investindo em nenhuma startup, nenhuma. Tanto que a ABS, que é a Associação Brasileira de Startups, precisou colocar um pré-requisito na hora do prêmio lá no Startup Awards de indicar investidores para ganhar o prêmio melhor investidor do ano e tal. O pré-requisito é que tenha investido em pelo menos, tem um número X lá que eu não lembro exatamente o mínimo, mas tem que ter um mínimo investido naquele ano. Porque o que mais tem é gente contando lorota por aí, posando de investidor para ir de graça nos eventos. E aí não paga ingresso. Infelizmente tem. Além dos pseudo-investidores, o investidor pobre, tem o investidor demônio, né? Que não é anjo, ele é demônio. Ele vai lá, coloca 20 mil, 30 mil numa startup, pega 20% da empresa e ele depois, se o negócio dá errado, ele vai lá e cobrar assim, oi, eu investi 20, 30 mil, vem aqui, eu preciso retornar esse dinheiro e você que se vire. Sim. Então, gente, eu digo para vocês, sem o menor medo de estar errando nesse momento. Não existe investidor de risco no Brasil. Porque a partir do momento que o cara aceita, o cara ou a mulher, enfim, aceita colocar dinheiro num investimento, fazer um investimento, uma empresa, ele sabe que é um investimento de risco e que ele vai perder. Você coloca seu dinheiro na bolsa, investe em ações da Vale ou da Petrobras e depois você vai bater lá na porta da corretora, na porta do banco que você investiu seu dinheiro e fala assim, ei, eu investi 20 mil aqui, eu quero, você não importa se caíram as ações, se a Petrobras teve petrolão, se tem casos de corrupção, escândalo e as ações caíram, eu quero meu dinheiro de volta e vocês vão ter que devolver. Onde já se viu isso, gente? E aí, é esse o tipo de investidor que a gente tem no Brasil. Digo a vocês que são todos? Não. Mas é a maioria. Infelizmente, sim. Tem casos de investidor que pega e fala assim, não, olha só, eu vou investir em você e eu vou te dar 1 milhão em investimento. Sendo que esse 1 milhão, ele vai estar dando espaço de coworking, ele está dando advogado, está dando em serviços, sabe? Em brindes, vamos dizer assim, em coisas de ali, perfumaria. E que na prática mesmo, ele vai botar, sei lá, 100 mil reais. Ele não está botando mais do que isso. Só que ele diz no montante 1 milhão, 2 milhões. E, olha, tem muita lorota no ecossistema, infelizmente. E aí, se a gente está falando de investidor, de pseudo-investidor, a gente tem que falar das startups e dos empreendedores. Pois é, os empreendedores normalmente não têm grana. Quando começa ali o negócio, principalmente quando se começa, né, não tem muito investimento, aí passa na mão de um investidor maluco desses, agiota, né, que bota grana e tô botando 20 mil e depois vou te cobrar com juros e correção. Então tem muito empreendedor que ele tá ali ralando pra caramba, ele não tem grana para pagar mão de obra. Aí o que que ele faz? Ele precisa trazer essas pessoas. Ele não pode perder uma mão de obra qualificada para B2W. E como é que ele faz isso? Ele oferece um salário mais baixo. Aí ele oferece equity. Equity é um percentual da empresa. Para aquela pessoa, aquele funcionário que está ali apostando junto comigo, ele vai receber, sei lá, 1%, 2%. Só que, assim, esse 1%, 2% pode ser que não vire nada, né? Pode ser que no futuro, pode ser que leve, sei lá, 5 anos. O cara tem que pagar a conta de luz hoje. Ok, se a pessoa aceitou, ela aceitou as regras do jogo. Como dizia minha terapeuta, combinado não sai caro. Mas tem uma questão que eu acho uma grande sacanagem, que é o quê? Vem trabalhar com a gente no nosso mundo encantado, com piscina de bolinhas, videogame, parede colorida, mesa de totó, de sinuca, em que você vai poder trabalhar a hora que você quiser. Se você quiser dormir nos puffs, você dorme, você faz o que você quiser. Só que o que poucos sabem, muito, muito poucos sabem, normalmente é quem já passou por algum problema psicológico, sabe, descobre que na prática isso é uma forma todas essas amenidades, né, que são oferecidas, videogame, piscina de bolinhas, o Google mesmo oferece academia dentro do prédio do Google, você tem secador, você tem secador de cabelo, você tem tudo lá dentro, que é para quê? Para você não sair de lá. O que eles querem é comprar a sua alma, para que você fique lá, você trabalhe lá, você faça sua academia lá, tem até alojamento no Google. E eu conheço startup aqui no Rio que também tem alojamento. Por quê? Porque eles querem que você trabalhe o máximo possível. Se você tem tudo isso no trabalho, se você tem onde dormir, onde tomar banho, você tem videogame, você tem uma geladeira cheia de comida, se você tem tudo que você gosta, para que você vai querer uma vida social? Para que você vai sair para ir pro bar com os amigos? Para que você vai para casa? Você fica lá trabalhando. E aí, onde muitos ferram o seu psicológico. E aí nós temos depressão, transtorno de ansiedade, burnout. Eu mesma tive burnout. Eu empreendendo na minha empresa, que não tinha videogame nem puff, porque a minha empresa era uma empresa bem pequena, bem humilde, mas eu tive burnout. Por quê? Porque eu trabalhava muito mais do que o permitido pelo corpo. Eu trabalhava final de semana, eu trabalhava 12 horas, 13 horas por dia, eu não tinha tempo de descanso, eu não tirei férias uma única vez em todos os 7, 8 anos que eu empreendi. Então, você vende a sua alma para o trabalho. E aí, você vive para trabalhar ou você trabalha para viver? Foi por conta desse questionamento, de tudo que eu estava vivendo, que eu resolvi jogar tudo para o alto, como todo mundo fala. Não foi tão romântico como parece, de você, vou jogar ideia louca, vou jogar tudo para o alto. Ver isso e ver que eu ajudava a manter a engrenagem a funcionar desse jeito que ela sempre funcionou. Por quê? Se você não ouviu o episódio da semana passada, você não sabe, eu era assessora de imprensa e eu atendia diversas startups, investidores, fundos, aceleradoras, enfim. Eu atendia o mercado inteiro e eu sabia muito dos bastidores. Eu colocava essas pessoas na mídia, eu dava visibilidade para essas pessoas na mídia. Eu sabia o que estava acontecendo nos bastidores e eu estava ajudando investidor filho da a ficar mais conhecido e ter mais gente caindo na conversa dele. Eu ajudava empreendedor safado que quer explorar o pobre coitado do funcionário. Sim. O cara tá ali iludido num sonho, o cara tá ali iludido no dinheiro que ele pode ganhar daqui a 2-3 anos. Eu ajudava esses caras a conseguir, gente, a serem vistos por mais pessoas e desejarem trabalhar, ser funcionário daquelas empresas, que eu sabia que na prática tinha um ambiente extremamente tóxico, cheio de assédio moral. E isso tudo eu fui me questionando. Eu fui questionando os meus... Foi chocando com os valores que eu tinha. Sobre os valores que eu cresci, que me foi passado pela minha família. Aquilo na minha cabeça, para mim, não estava certo. Então, eu entrei nesse conflito. E aí você olha e você fala assim, cara, não sei se vocês sabem, mas as matérias na mídia aumentam o valuation de startup. E eu cheguei a um ponto que muitos estavam me contratando, estavam contratando a minha empresa, porque eles queriam basicamente que aumentasse o valuation da startup. Eles queriam matérias específicas, algumas em determinados veículos, para aumentar o valuation e eles conseguirem mais investimento. E aí era onde eu pensava, cara, esse cara está ralando para conseguir investimento, está lá preocupado em fazer pitch para investidor, ao invés de ele estar preocupado em conseguir cliente para a startup dele. Porque faturamento é uma coisa, dinheiro de cliente é uma coisa, dinheiro de investidor é um dinheiro caro, é um dinheiro que não vale. Assim, eu entendo a necessidade, mas boa parte dos empreendedores que pegaram investimento, se eles tivessem focado em conseguir clientes que pagassem pelo produto deles, eles não iam precisar desse dinheiro e depois ser cobrado por um investidor assim, oi, eu quero meu retorno, problema se o seu negócio não deu certo. Enfim, tem muitos, e aí eu já dou a dica para vocês ficarem ligados. tem muitos contratos que são, não são feitos como, com o termo certo, que é investimento. Eles fazem contratos, os advogados habilidosos nas palavras colocam lá, e se você não está ligado, se você não tem alguém para te orientar, você acaba caindo num contrato de empréstimo e não de investimento. Então, fiquem ligados. E aí, qual é o grande lance que eu ajudava também? Além de eu ajudar a manter tudo isso, a engrenagem da forma como ela funcionava, a assessoria de imprensa é um negócio muito louco que mexe com o ego das pessoas. Sair na mídia mexe com o ego, mexe muito com o ego. E é onde entram os empreendedores de palco. Você já deve ter ouvido esse termo em algum momento da sua vida, empreendedores. Se você ainda não, você está começando agora e ainda não ouviu, você vai ouvir. Os empreendedores de palco são basicamente aquelas pessoas que nunca empreenderam, ou que elas tiveram uma ideia e criaram um cartãozinho de visita escrito CEO. Isso acontece muito. E aí vai para o evento com um cartãozinho CEO. Aí você está lá, pô, CEO, CEO de quê? Quem é essa empresa? Não, ainda estou com uma ideia. Mas o cara já tem um cartão de CEO. E o cara, e tem uns que tem uma ideia e eles ficam vendendo aquela ideia. É um app que está em desenvolvimento. Vou ter um app que está em desenvolvimento. Eu tenho um app que está em desenvolvimento. E está sempre em desenvolvimento. E aí esse cara, ele vira mentor de Startup Weekend e você não sabe como, porque você sabe que na prática ele não tem porcaria nenhuma. Ele só tem uma ideia e o app, e o possível app que está em desenvolvimento. Que é o discursinho dele. Aí o cara começa a dar palestra e ele... De fato, ele nunca empreendeu, ele nunca tirou um CNPJ, ele nunca passou pela dor que todo empreendedor passa todo quinto dia útil do mês, que é você pagar a bendita folha de pagamento. Ele não passou por essa dor de cabeça, porque quem é empreendedor sabe o que é passar pelo quinto dia útil do mês. É um inferno. Então, ele não sabe nada disso, mas ele tá o quê? Ele tá lá em cima do palco, falando frase motivacional, praticamente um coach de empreendedorismo. Tá lá falando frase motivacional, tá aquelas frases bizarras do tipo trabalho enquanto eles durmam, que é a coisa mais imbecil, desculpe o meu vocabulário, mas é a coisa mais imbecil que você pode ouvir é trabalho enquanto eles durmam. Filho, você precisa dormir, você precisa descansar, senão você vai ter burnout, que nem eu. Então, os caras vivem disso, os caras vivem de dar palestra. Eles vivem de um pseudo sucesso criado em cima de areia. É castelo de areia, não tem alicerce, não tem base sólida, eles não têm experiência, não tem nada. Então, quando vocês forem a algum evento e virem algum empreendedor no palco dando palestra, procura saber quem é esse cara. Procura saber quem ele é. Vai atrás, entra no LinkedIn, entra nas redes dele, vê quem são os contatos dele, pega referência. Se você está criando um evento, se você está organizando Startup Weekend, seja lá o que for, mas você está por trás de algum evento, não vai naquele lindo oba-oba, empreendedor famoso. Ah, esse cara aqui que criou a startup tal e fez a saída dele, vendeu. Ah, o cara está me cobrando R$20.000 por uma palestra. Cara, vai atrás, vai ver o que esse cara fez, procura. E eu digo para vocês que tem alguns empreendedores que é muito fácil você... Só uma entradinha no LinkedIn você já descobre que o cara é espuma. Como que você descobre que é espuma? Que é um termo muito, muito legal, muito utilizado para esses empreendedores de palco, essa coisa toda criada em volta dos eventos de startups, que é muito espuma e pouco show. E eles fazem muitos espuma e pouco show. Como é que você descobre? Tem alguns que, entrando no LinkedIn dos caras, você vê que em um ano ele passou por 5 empresas diferentes. E ele durou 3 meses em cada empresa. Para, gente, pelo amor de Deus. Se o cara durou 3 meses em cada empresa e em um ano ele passou por 5 empresas, você claramente vê que esse cara foi demitido após o período de experiência. Tem uma galera que se posa de empreendedora, mas trabalha. Gosta de ser oba-oba, mas assim, trabalha como funcionário. Aí você entra no LinkedIn e você descobre que o cara também era funcionário. Tem algumas histórias que eu tô reunindo pro livro que tem uma que é sensacional, que o cara, ele posou de sócio de uma fábrica de café em determinado estado do Brasil, que eu não vou dizer qual, porque senão vai ficar fácil. E a galera desse ecossistema sabe quem é o cara e sabe dessa coisa fake dele. Ele dizia claramente que ele era sócio da família, sócio da empresa de café, sócio da empresa de café. Até que uma hora ele foi descoberto. E se as pessoas fizessem uma busca simples, rápida, no LinkedIn do cara, iam descobrir que o cara não era isso. Mas não, Vitor, porque conheceram um cara num evento XYZ e aí, característica de sociopatas e estelionatários. Então, é sério, sociopata. Quando foram na cafeteria, era do marketing. Mais um do marketing, da Refiken. É, não vai falar, eu escutei alguém falar, ou então, nossa, vou aquele empreendedor XYZ que foi lá tomar café da manhã pra... Maria Braga. Paulo, não sabe o que é empreender de verdade. Mas eu vou te contar, em breve. Então, meu povo, eu acho que eu já fritei demais a cabeça de vocês com muitas informações. Eu vou deixar vocês aí refletindo sobre tudo isso que eu falei. E fiquem aí com essa pitadinha de quero mais, que na próxima eu vou trazer muito mais coisas para vocês. E se você tem alguma história para contar, alguma história mega interessante, eu vou adorar te ouvir, vou adorar saber o que você tem para me contar sobre esse ecossistema. Se você já viveu alguma situação dessas que eu falei, ou nenhuma das outras, enfim, se você tem alguma história, quer falar comigo, quer trocar ideia, me procura no Instagram, @fernandesnick. Se quiser, o Twitter também é a mesma arroba. Fica mais fácil, todo mundo me acha pela mesma arroba. Espero você. Até a próxima.